Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Iniciamos a semana com mais um podcast do Saúde Consciência em novo formato. Nesta semana, o tema é obesidade, doença que afeta 96 milhões de brasileiros. E sim, você ouviu certo, obesidade é uma doença e o assunto é sério. Eu sou Carla Scamigliati e converso agora com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Josemar Moura. Obrigada pela participação, professor. 96 milhões de brasileiros é muita gente. Por que nos tornamos um país com esse alto índice?
A obesidade é considerada uma doença endêmica. E, na verdade, uma pandemia também poderia ser, porque é um problema mundial, não é só brasileiro. O que acontece no Brasil, em geral, o que acontece também nos países industrializados, é o consumo de alimentos muito calóricos, associado à cultura e à disponibilidade do alimento calórico, que é o custo também, a políticas de distribuição de renda e a falta de atividade física. E, por outro lado, também um componente genético, que é muito importante, né, na questão da obesidade.
É interessante o senhor falar da escolha dos alimentos, porque agora na pandemia o preço da cesta básica está lá nas alturas. Isso pode agravar mais esse cenário?
Sim, a questão dos hábitos alimentares ela está extremamente ligada ao custo e à oportunidade. Antigamente, para você comer, você tinha que plantar, regar, colher, processar. Hoje você já compra tudo pronto, processado. E, na verdade, os alimentos palatáveis, ricos em gorduras e açúcares, eles estão fartamente disponíveis e, muitas vezes, a preços inferiores a alimentos de melhor qualidade. Então, isso facilita, vamos dizer assim, uma população que tem uma renda menor, que tem algum aumento, por exemplo, que as políticas que levaram progressivamente a um aumento do salário mínimo ao longo dos anos, e também as políticas de distribuição de renda, acabam colocando essa fatia da população que antes não tinha acesso a esses alimentos, porque esses alimentos são baratos. Então, são mais baratos do que os alimentos que têm, vamos dizer, um valor nutricional melhor, menos calorias e talvez mais fibras, ou que são mais ricos do ponto de vista da nutrição.
Agora, além dos hábitos alimentares e prática de atividade física, o senhor citou o fator genético. Muita gente acha que a obesidade é desleixo, questão de preguiça, falta de controle e até de amor próprio. Mas não é verdade, né? Então tem essa questão genética envolvida.
A questão genética é responsável por cerca de 30% do risco do indivíduo ser obeso. Então, o fato dele ter parentes de primeiro grau obesos aumenta uma chance dele ser obeso em aproximadamente 30%. O restante está associado, de fato, a hábitos que vão da alimentação, que também tem um componente cultural muito grande, um componente da criação, né, dos hábitos, dos costumes em relação à alimentação excessivamente calórica, que é uma alimentação muito típica do nosso povo, e associado a isso também uma redução da atividade física. Você percebe isso claramente, ainda não temos trabalhos mais novos, provavelmente teremos, com a pandemia que as pessoas ficaram trancadas em casa, muita gente deixou de fazer atividade física, e com certeza isso propiciou um ganho de peso, principalmente para aquelas pessoas que têm essa tendência genética também.
Então é uma doença multifatorial, mas a questão genética é um fator de maior risco para a obesidade. E quais são as consequências que essa doença pode trazer?
As complicações mais comuns e mais importantes e mais graves estão relacionadas ao risco aumentado de doenças do coração, de AVC, de derrame, né, infarto, o risco de diabetes, que também, por outro lado, vai levar a uma série de outros riscos a longo prazo. O obeso ele tem mais chance de desenvolver vários tipos de câncer, tá? Além disso, também problemas de limitação de movimento, problemas osteoarticulares, artrose e dificuldade de locomoção, que pode encurtar não só a qualidade de vida, mas também o tempo de vida. Ela tende a ganhar mais peso e, com isso, tem mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças, por exemplo, como o infarto, derrame e o diabetes, que também seria um agravante.
Professor, além de grave, a doença é complexa. E definir quem tem essa condição não é tão simples assim. Quando é uma questão de sobrepeso e quando passa a ser obesidade?
A forma mais comum de avaliação da obesidade é através do índice de massa corporal, que não é a única, que não é exclusiva. Essa é a forma mais comum e mais fácil, que é, na verdade, uma divisão do peso pela altura ao quadrado, elevada ao quadrado. Então, esse índice de massa corpórea, quando ele está até 25, ele é normal, entre 25 e 29 é considerado sobrepeso, e acima de 30 é considerado obesidade. Esse é o índice mais objetivo, mais fácil de medir. Não é o único, por quê? Em algumas situações, você pode pensar, por exemplo, um indivíduo que tem uma massa muscular muito grande. É um indivíduo que tem, às vezes, um peso sobre a altura, num nível considerado, às vezes, sobrepeso e, às vezes, até obesidade, mas ele não tem uma concentração grande de gordura. Então, como as pesquisas mais novas mostram, que não é só o índice de massa corpórea, mas sim onde é que essa gordura está.
Então, para avaliar a gravidade dessa obesidade, é preciso considerar onde a gordura está concentrada?
Os padrões são variados, tem várias escalas que mostram. A que a gente usa mais é a preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que fala na presença da circunferência abdominal de até 88 centímetros para a mulher considerada normal, até isso, e de 102 centímetros para o homem. Então, quando o indivíduo tem um índice de massa corpórea de obesidade, ou seja, um índice de massa corpórea acima de 30, associado a uma circunferência abdominal aumentada, tanto o homem quanto a mulher, aí a gente já considera realmente essa obesidade dele como sendo uma morbidade, ou seja, um quadro que pode ser agravado pelas outras consequências, com muito mais chance do que se ele tem um índice de massa corpórea, por exemplo, de 30, mas não tem uma circunferência abdominal aumentada.
Mas por que que algumas pessoas têm esse acúmulo de gordura maior na região abdominal?
A questão, como eu falei, é inicialmente genética, né? É uma tendência que o indivíduo tem em acumular gordura nessa região, mas tem alguns outros componentes. Por exemplo, no adulto jovem, ele é bem mais comum nos homens. Você vê homens com concentração de gordura visceral muito maior do que as mulheres, com mais tendência. Mulheres que têm problemas, por exemplo, como ovário policístico, por exemplo, que é um quadro relativamente comum, elas também têm uma tendência a acumular gordura na circunferência abdominal. Já a mulher, depois de 50 anos, na menopausa, quando há uma queda de estrógeno, ela passa por essa queda de estrógeno a ter um risco maior. Tem a questão também ligada à gestação, ao ganho de peso exagerado na gestação. Então, algumas mulheres adquirem uma obesidade visceral após a gravidez e não conseguem retornar o peso. E aí realmente tem essa dificuldade, isso também é muito comum. Geralmente essas pessoas também, grande parte delas, não todas, mas tem um risco genético de desenvolver isso após a gestação ou após as gestações e os partos.
Uma coisa que é importante falar também, professor, é que essa doença atinge qualquer pessoa, né? Independentemente da idade. Tem um dado aqui que mostra que quase 11% dos brasileiros de 15 a 19 anos têm obesidade. Mas esse problema pode ser iniciado ali nos primeiros meses de vida, né? Que são críticos para o desenvolvimento da obesidade ao longo da infância, adolescência e na vida adulta. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Realmente era usado muito, chamava o bebê Johnson, cheio de dobrinha, né? Porque usava um farináceo acrescentado à mamadeira, dizendo que o leite materno não era uma coisa boa, e usando aquele farináceo, o indivíduo fazia aquela coisa que parecia uma bolacha, né? O chamado bebê Johnson da década de 60,
fofa, né?
70, da qual eu venho. Todo mundo quer, todo avô quer, né? Mas é um coitado sofredor que vai sofrer aí a vida toda com excesso de peso.
Tinha aquele medo, né, do leite não ser suficiente.
Não,
né?
Ser suficiente. Para as avós, nunca é, né? As avós até hoje falam isso. Ah, não, mas só leite do peito não é bom. Tem que começar isso, tem que começar aquilo, né?
Então, mesmo se a criança tiver aquelas dobrinhas, mas se ela está ali se alimentando exclusivamente do leite materno, isso não representa um problema, né? E a gente recebeu aqui uma pergunta de um ouvinte nosso, até agradecemos muito por essa participação, e ele quer saber como que faz para medir se a criança está obesa ou se ela tem sobrepeso.
orientação do pediatra, eu acho que deve ser. E a amamentação exclusiva, né, o máximo possível com orientação.
Agora, uma criança com obesidade, ela vai apresentar esse problema na vida adulta?
O risco do indivíduo obeso na infância, mesmo que é muito comum, por exemplo, o indivíduo ser obeso na infância, ele começa a praticar esportes e, por exemplo, o homem é muito comum, né, na adolescência, ele tem um estirão da adolescência, no estirão da adolescência ele espicha e perde peso aparentemente, e depois, no passar dos anos, ele volta a ganhar. Mas, às vezes, ele adquire hábitos saudáveis e continua fazendo, praticando esporte, ele pode não ganhar peso depois disso.
E, professor, como que a gente pode abordar, né, uma criança que está com sobrepeso, que está obesa, né, para que essa criança não fique com uma baixa estima? E aí, como que pode ser essa abordagem da família, né, para estimular mesmo que essa criança perca peso, né, e fique ali mais saudável?
Eu acho que o estímulo da criança desde pequena com atividade física e a questão da adaptação da dieta, que não deveria ser exclusivamente da criança, porque imagino que as crianças comem o que os pais comem. Atualmente, os próprios pais, pela genética, muitas vezes são obesos também, ou seja, tem trabalhos americanos que mostram que nas famílias americanas obesas que têm animais de estimação, os animais também são obesos. E não é genética. Pessoas têm essa cultura do comer muito e oferecem comer muito, inclusive para os seus animais de estimação.
E na vida adulta, o tratamento da obesidade é amplo e individualizado. Mas quem nunca se deparou com medicamentos, né, que prometem emagrecimento rápido e sem precisar mudar a alimentação? É difícil não cair nessa tentação do rápido e fácil, mas infelizmente não existe receita milagrosa para tratar a obesidade, não é isso, professor?
A disponibilidade de tratamentos eficazes para a obesidade no longo prazo praticamente não existe. Ou seja, nós não temos nenhum medicamento seguro que possa ser usado no longo prazo ou que garanta que o indivíduo que perca peso não tenha um reganho, não volte a ganhar peso quando ele parar de usar. Então, todos os tratamentos ou as propostas de tratamentos existentes hoje para tratamento de obesidade são extremamente ineficazes. Claro, primeiro tem que avaliar. Existem medicamentos que podem ser usados para ajudar o paciente numa fase inicial? Existem. Muito poucos medicamentos, muito poucos. Do ponto de vista ético, são pouquíssimos medicamentos. E usados em casos específicos. Então, a pessoa, às vezes, assim, eu quero perder 3 quilos, vou tomar remédio para emagrecer. Não existe esse remédio. Então, existem pouquíssimos tratamentos, tem algumas propostas saindo, mas nada que tenha assim, uma eficácia no longo prazo.
Então, o que pode ser feito?
Então, é importante que se defina hábitos de vida, incluindo uma melhor adequação alimentar para a sua vida toda, associado a uma saída para o sedentarismo ou um aumento da atividade física, que só ela não resolve sozinha também. Algo em torno de 70% a 80% da perda de peso se dá no obeso apenas pela mudança de hábito alimentar, independente da atividade física. Não estou dizendo com isso que a atividade física não seja fundamental. A atividade física é fundamental. Mas aquele indivíduo que quer perder peso sem mudar a dieta, ele, na verdade, na maioria das vezes, ele vai ganhar peso. Porque quando a gente faz a atividade física e não muda o nosso cérebro, e não pede, não presta atenção para comandar o nosso cérebro ativamente, não esperar que caia numa rotina, o que acontece quando você faz a atividade física com o seu apetite? Você vai ter um aumento do apetite. Então, você vai comer mais. Se você não limitar a quantidade de calorias e os horários e, ao mesmo tempo, evitar até que sinta fome, porque a fome também é um mecanismo que gera uma ansiedade muito grande e acaba sendo um gatilho para que a pessoa coma muito mais.
As pessoas com obesidade são muito estigmatizadas. As pessoas acham que elas não perdem peso porque não têm força de vontade, mas para essas pessoas perder peso é mais difícil, né?
Sem dúvida nenhuma, o problema da obesidade também é quando você adquire a obesidade por qualquer razão, seja genética ou seja após uma gravidez ou seja depois de uma doença específica, de uma imobilização, o cérebro ele continua comandando e o nosso cérebro nunca quer que a gente perca peso. Essa que é a questão, assim. Talvez ainda tenha a questão do instinto, da gordura pela sobrevivência, que hoje a gente não precisa mais.
É possível dar uma dica para quem está lutando aí contra a obesidade ou quer prevenir a doença?
Sim, a alimentação mais frequente, ou que não fique muito tempo, a mastigação, a qualidade de alimentos, usar alimentos associados a fibras, e comer mais vezes durante o dia, não é para comer toda hora, e buscar alimentos que tenham menos concentração de caloria. E aí, logicamente, às vezes, uma orientação de alguém. Tem muitas dietas da lua, dieta da sopa e tal. Isso não é possível que a pessoa fique assim o resto da vida. Então, uma dieta saudável, ela deve conter aproximadamente uma dieta bem balanceada. Ela pode conter alimentos do dia a dia da alimentação de cada um com algumas restrições, principalmente das coisas que têm mais caloria, por exemplo, os açúcares, das gorduras e das massas que são compostas, por exemplo, com mais gordura, com molhos, com alimentos processados.
Obrigada, professor Josemar. Lembrando que essas dicas não substituem qualquer conduta médica. É preciso procurar um médico, pois o tratamento é individualizado. Assim, encerramos nosso podcast Obesidade, Mais Conhecimento e Menos Preconceito. Ele também fica disponível lá no nosso site medicina.fmg.br/rádio. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.